No ar, Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana. Apresentação, Edson Júnior.
Olá, um ótimo dia, uma ótima tarde para você. Essa é mais uma edição do Feijoada Completa chegando no seu rádio neste feriado de 21 de abril de 2017, o dia de Tiradentes, dia do aniversário de 57 anos da capital da República, aniversário de Brasília. Parabéns para nossa cidade, parabéns para a capital de todos os brasileiros. Uma grande tarde para você nessa sexta-feira. Eu tô aqui, Edson Júnior, para mais um Feijoada Completa, trazendo muita informação e muita música para você nessa tarde. E aí, ao fundo, você está ouvindo a banda Estilo de Vida, é aqui de Brasília, trazendo esse som instrumental para você. E hoje nós vamos ouvir bastante música de Brasília aqui no programa Feijoada Completa. Muitos destaques musicais aqui da capital da República. Enfim, né? Do jazz ao chorinho, da música instrumental pop ao estilo, né, mais reggae, enfim, de tudo quanto é tipo de música a capital da República produz. Nós temos uma musicalidade muito bacana e nós vamos falar um pouco sobre isso no programa de hoje através das músicas que nós vamos tocar, homenageando a cidade de Brasília com os nossos artistas aqui da região. Som latino aí do Estilo de Vida fazendo esse som bem bacana pra gente. Bom, no programa de hoje a gente vai falar sobre a questão da franquia de bagagens. É uma das questões aí que foi discutida na Câmara essa semana, numa audiência pública, a Comissão de Defesa do Consumidor, exatamente a questão da franquia de bagagens, do pagamento ou não, né? Teve uma resolução da ANAC no final do ano passado, determinando que a partir de março deste ano as companhias aéreas poderiam cobrar pela bagagem despachada. E aí houve muita discussão, enfim, até manifestações dos consumidores em redes sociais. No fim das contas, a coisa foi para a justiça e, através de uma liminar no Poder Judiciário, a medida foi suspensa. Em março, aliás, um dia antes dela começar a valer, ela foi suspensa. E aí a discussão ficou aí pendente, né? Não está valendo a medida, mas justamente a discussão na Comissão de Defesa do Consumidor foi para que a ANAC justificasse, as companhias aéreas justificassem o porquê de se cobrar bagagem. Enfim, tem também a questão do desconto para quem viaja sem bagagem, né? Que é um outro aspecto que foi levantado na audiência pública. Nós vamos saber mais detalhes sobre isso no programa de hoje com entrevistas. Vamos falar com o deputado e vamos falar também com o pessoal das associações de viagens, né, para saber o que eles pensam a respeito desse tema. Enfim, essa é uma questão que nós vamos debater nesse programa de hoje. Mas tem outros assuntos importantes no Feijoada Completa desta sexta-feira, desse 21 de abril. Quem está aqui do meu lado é o Eugênio de Sá, locutor aqui da Rádio Câmara. Eugênio, tudo bem?
Boa tarde, Edson.
Tudo bem?
Tudo tranquilo.
Tá? Tudo jóia. O Eugênio vai trazer pra gente, então, quais são os outros destaques desse programa de hoje, que vai ter muito humor no final dele, hein? O programa tá bacana. Vamos lá, vamos saber quais são, então, os destaques do programa.
Boa tarde, Edson. Vamos lá com os destaques do programa de hoje. As estatísticas dizem que o brasileiro não é muito chegado aos livros. O que pode ser feito para mudar essa realidade? Vamos tratar desse assunto no programa de hoje. Nova ferramenta de desenho do Google. As informações do Terabyte com Carol Linden. Estados super endividados. Esse é o destaque do quadro Por Dentro do Plenário com Dini Moraes. Arquivo Público do DF faz pesquisa para resgatar história da população rural de Brasília. Vamos saber mais sobre esse trabalho com uma entrevista especial com o coordenador desse levantamento. Brasília é a mesma em qualquer lugar? O comediante TJ Fernandes aposta que não. Ele conseguiu identificar uma característica marcante de cada região administrativa para criar a Melô do DF. O humorista é o nosso convidado no quadro Brasil de Ponta a Ponta. Nos Sons e Tons, a musicalidade da capital da República.
E a gente continua com essa musicalidade bacana de Brasília, agora ouvindo Esdras Nogueira. um dos saxofonistas bastante aí referência na capital da República. Aliás, uma coisa rara, né? O Esdras Nogueiras toca sax barítono e faz solo de sax barítono. Normalmente os saxofonistas que optam pelo sax barítono costumam tocar com banda, com um conjunto de instrumentos de sopro, de metais, etc. Não é o caso do Esdras Nogueira, que fez a opção por solos de sax barítono. Essa música chamada Balaio faz parte do álbum lançado pelo Esdras Nogueira em 2015. Muito bem, aí ouvindo um pouco de Esdras Nogueira ao fundo, a gente vai falar então, abrir o programa de hoje sobre o nosso tema principal, que é a questão da franquia de bagagens. Como eu disse na abertura, né, houve então a questão da franquia de bagagens discutida na Câmara essa semana, numa audiência pública da Comissão de Defesa do Consumidor, né? A Agência Nacional de Aviação Civil havia baixado uma medida, né, uma resolução no final de 2016, em dezembro de 2016, para que valesse então a questão da cobrança das bagagens, ou seja, bagagem despachada você tem que pagar qualquer que seja ela. Atualmente, né, a norma que vale é 23 quilos para voos domésticos, uma peça, ou duas peças de 32 quilos para voos internacionais, né? Ou duas peças de até, né, 32 quilos para voos internacionais. Bom, essa discussão foi então travada, né, na Comissão de Defesa do Consumidor, justamente porque a Justiça suspendeu a validade dessa medida da ANAC, né, no dia, um dia antes da medida começar a valer, em março deste ano. A Justiça, através de decisão liminar, suspendeu a cobrança. Então, tudo fica como dantes no quartel de Abrantes, até que haja uma decisão do mérito, né, que ainda não aconteceu. Bom, nós vamos conversar com o deputado Chico Lopes, o deputado que é do PCdoB do Ceará, e ele é da Comissão de Defesa do Consumidor aqui da Câmara dos Deputados. Deputado Chico Lopes, um prazer em tê-lo no nosso programa. Como é que vai o senhor? Tudo bem?
Prazer nosso, Edson. Discutir uma coisa que aparentemente é simples, mas não é não. Ela é muito complicada.
Pois é, complicada e envolve uma série de questões aí que são, obviamente, de interesse tanto do consumidor, como também tem o lado das companhias. Mas, enfim, na sua avaliação, deputado, a medida, qual a avaliação do senhor sobre a medida da ANAC e de que maneira a audiência pública contribuiu para que essa discussão avançasse aí na tentativa até de um acordo para que esse problema seja resolvido?
Primeiro, a agência reguladora no mundo, ela não se mete em formular direitos ou deveres sem mais nem menos, porque ela é um órgão criado para realmente fazer o equilíbrio entre os direitos dos proprietários, dos produtores e dos consumidores. No Brasil, não. Ela age como se fosse um departamento de defesa do consumidor. E ela não é defesa do consumidor. Ela foi criada para fazer o equilíbrio entre as duas partes, mas nesse sentido, ele sabe perfeitamente que quando eu coloco uma passagem, eu tenho uma planilha antes.
Uhum.
Se eu for cobrar 30 e sei o que a lei manda que seja 23 a 32, 23 nacional e fora 32, eu faço o meu planilha já colocando este peso, dando um delta X.
Uhum.
Então, acho que ela, com todo o respeito que eu tenho à agência reguladora, mas eu acho que ela falou sem necessidade e se meteu numa confusão da qual ela sai perdendo.
Sim.
Porque foi mais de 4 horas de audiência, toda voltada em cima dela, inclusive os convidados que foram lá também discutir isso. Porque tu já pensou, a gente viaja com constância, constantemente, por conta da função que exercemos.
Uhum.
E carregar uma maleta, uma mala, e ter que pagar. A planilha já me cobrou isso.
Sim.
Eu já paguei isto. Da onde saiu essa ideia maravilhosa da agência reguladora?
É.
Às vezes a gente dá até para pensar mal, do jeito que a corrupção, do jeito que o Estado se apresenta à população, dá para desejar alguém estar ganhando com isso.
Uhum.
Ela aparece de uma hora para outra, não teve um aviso, não teve um debate.
Sim.
Não aumentou. Então, as passagens já são caras. Todo mundo sabe que uma das passagens mais caras do mundo é a do Brasil, de aviação. E agora aparece a agência reguladora, que eu acredito que ela não vai dar um recuo, porque ela já perdeu. A OAB entrou primeiro, a Justiça Federal reconheceu que a ANAC não estava à altura para se meter nessa discussão e foi já resolvido. Mas não foi resolvido o suficiente, porque se foi para a justiça, cabe recurso.
Sim, sim.
Nós sabemos disso. Mas na defesa do consumidor ficou muito claro, mesmo aqueles que têm uma tendência a defender patrão na comissão, e isso não tem nada de errado, porque é uma comissão democrática,
sim,
é uma comissão política, ela, ali é mais política que técnica, nós entendemos. Mas até os defensores do lado de lá ficaram sem discurso, porque ele também viaja de avião. Portanto, nós achamos que isso é uma coisa desnecessária. Ela perdeu uma ótima oportunidade de ficar calada, porque já não tem simpatia de muitas atividades econômicas, mas agora eu acho que eles colocaram demais na frente de uma coisa que poderia estar ajudando a equilibrar.
Sim,
e
sim.
Não cobrar cada vez mais passagem aumentando de preço.
Agora, deputado, essa ideia, por exemplo, uma das ideias que foi ventilada na comissão durante a audiência pública foi justamente o desconto para quem viaja sem a bagagem despachada, ou seja, para quem só viaja com bagagem de mão, ganhando um desconto. Na sua opinião, dá na mesma?
As pessoas que estão nos vendo, isso não é mercado de banana, nem açougue, que carne de primeira é 30, a de segunda é 24. Aí eu digo, não dá para botar 1,5 kg por 70. É a passagem, quando eu compro, já tá subentendido que eu tenho direito a isto. Eu não vou negociar uma coisa que já é um normal. A planilha já fez isto. Que coisa mais deselegante eu chegar e dizer, não, eu sem mala eu pago quanto? Aí a mala que está do outro lado, você paga do mesmo jeito levando máquina, mala ou não, porque já está contido no preço. Então, essa história que vai diminuir, diminui o primeiro mês, aí eles aumentam...
Para depois diminuir, né?
É uma brincadeira.
É aquela história da sexta-feira, da Black Friday, que o pessoal fala que é a metade do dobro, né?
Então, é bom a gente sorrir, porque é uma coisa séria dessa. Mas não dá para encarar isso com seriedade. Isso é brincadeira de mau gosto de uma agência reguladora, que é concurso difícil, que é uma agência que tem importância no equilíbrio entre o produtor e o consumidor. Nós reconhecemos isso e defendemos isso. Agora, não dá para brincar com o direito das pessoas.
Muito bem. Deputado Chico Lopes, que é do PCdoB do Ceará, conversando aqui com a gente, ele que é da Comissão de Defesa do Consumidor. Deputado, agora, uma outra, essa questão, inclusive, que me chama a atenção com relação a essa ideia do desconto, que a gente acaba, de uma certa forma, penalizando a população que viaja menos, né? Porque se a gente pensar que a população que viaja menos normalmente viaja de férias ou viaja para visitar parente, essa coisa toda, geralmente com mala. Então, a gente vai dar, se der o desconto, vai estar privilegiando as pessoas que viajam todo dia, que normalmente são executivos, pessoal de empresa que costuma viajar sem bagagem despachada, até pela rapidez que isso traz, né? E acabaria, de um certo modo, penalizando a população que viaja menos, né?
Pois é. Eu concordo com a indagação, dizendo da seguinte maneira. Hoje, além de mão, você ainda leva essa mochila que era para jovem, mas todos nós agora achamos que ela é tão boa para carregar as coisas que vai na
costas. Ótima.
E só tem uma vantagem, vem que as pessoas se viram e pensam que não tem gente atrás. Mas isso é o de menos.
Isso é o de...
Então, nós levamos a mochila, ainda levamos aqui a malinha, entendendo? Então, e a ciência não tem criado problema nenhum. Isso nasceu da inspiração de alguém que queria aparecer lá na agência reguladora, e está aí um bocado de crítica em cima da agência, inclusive para a justiça. Olha, uma agência reguladora, que é a justiça que vai decidir por ela, é muito ruim para essa agência. Ela perdeu o time, ela perdeu a razão de ser, porque estão misturando as coisas. Perfeito. Ela não é órgão de defesa do consumidor. Ela é um órgão de fazer o equilíbrio entre uma coisa e outra. Quem defende o consumidor somos nós. Quem defende o consumidor, quem tira a dúvida é a justiça e tirou a favor do consumidor.
Deputado Chico Lopes, PCdoB do Ceará, muito obrigado, deputado, pela oportunidade de conversar aqui com a gente nesse dia. E agradeço muito a participação do senhor e as informações prestadas ao nosso ouvinte. Um grande abraço e até a próxima.
Bom fim de semana, um bom feriado e que paz, que Deus traz a paz para essa casa.
Amém. Um abraço para o senhor. Esse aí, deputado Chico Lopes conversando com a gente. E ao fundo, a gente ouve Jambruzia agora. Bom, imagina você juntar um grupo de jazz que tem bandolim e violino. Além, obviamente, da base, né? Que é a bateria, baixo acústico e tal. Esse é o Jambrosia. Jambrosia é uma turma aqui do Distrito Federal. Na verdade, tem um norte-americano radicado aqui em Brasília, que faz parte do grupo. E é uma turma muito bacana. Eles realmente fazem um trabalho incrível e um trabalho diferente. Um trabalho de jazz misturado, né, com tendências, com elementos até de chorinho, né, porque usando bandolim, etc. Mas é muito, muito, muito bacana o trabalho do Jambrosia. Se eu fosse você, eu conferia. Esse é um, acho que, não sei se esse é o único disco deles, realmente me falha agora se eles têm mais um outro álbum mais recente. Esse disco aí é de 2012, 2011, se não me falha a memória. E é um disco muito bacana, é um trabalho muito bacana do Jambrosia, aqui do Distrito Federal, fazendo uma musicalidade bacana aí, também música instrumental aqui em Brasília. Aliás, música instrumental que é um dos pontos mais fortes da capital da República, hein? Continuando nosso debate aqui sobre a questão das cobranças, né, pela franquia de bagagem, pelas bagagens despachadas, nosso papo agora é com o Carlos Vieira, que ele é presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagem, da subsede aqui do Distrito Federal. Carlos Vieira, prazer ter você aqui no nosso programa. Como vai? Tudo bem?
Tudo bem, obrigado.
Carlos, qual que é a avaliação que as agências de viagem fazem dessa medida da ANAC e como você acha que, no final das contas, depois da decisão judicial, toda essa discussão que isso tem gerado, você acha que essa medida ainda prospera? Ela vai, as agências, as empresas ainda vão conseguir voltar atrás, fazer voltar atrás e voltar a cobrar, então, a franquia de bagagens?
Olha, a gente tem que considerar aí que essa medida, apesar dela ter... Ela foi uma medida surpresa para os usuários do serviço de viagem, para quem trabalha na área. Né? Uhum. De repente, eu já trabalho há basicamente uns 30 anos, né, no setor de agenciamento de viagens, e é o que a gente discute. A gente sempre ouviu dizer o seguinte, que dentro do valor da passagem aérea já estava embutido o custo do despacho de bagagem.
Sim.
Repentinamente, e hoje em dia isso é uma tendência nos mais diversos segmentos, que seguindo padrões europeus, padrões atuais dos países modernos, tudo agora vira, a gente vai copiando tudo.
Uhum.
Eu não sei se essa questão da padronização, de comparar, ou seja, se equiparar a outros países, serve para a gente, porque nós temos características diferentes,
sim,
né? Primeiro, nós somos um país continental. E aí, a gente foi pego de surpresa, dizendo, olha, a medida foi aprovada e vai se cobrar a bagagem despachada e, em compensação, vai poder levar a bagagem de mão com um preço um pouco maior. Então, ou seja, se nos voos domésticos eu tinha direito a 23 quilos, a despachar uma bagagem com 23 quilos, e de mão eu podia levar 5, me tiraram os 23 e me deram mais 5 para levar na mão. Então, eu passei a ter que carregar mais peso. A gente ainda não conseguiu entender onde é que foi a vantagem para o usuário final, ou seja, para o passageiro, para a pessoa que viaja. Agora, que de repente você pode falar, mas o brasileiro carrega muita bagagem. Tudo bem, mas me tiraram 23 quilos, me trocaram 23 por 5 e eu continuo sem poder levar aquela bagagem que às vezes eu estava tinha necessidade de conduzi-la comigo.
Uhum.
Então, a gente acha isso confuso, por quê? Porque não houve uma participação da sociedade, se eu não me engano, houve uma audiência pública que mal foi divulgada.
Uhum.
Ah, isso é uma tendência internacional, ok, tudo bem, mas acho que a gente precisava ter sido discutido mais, porque você vê que as próprias companhias, na hora de divulgar o valor, cada uma vai ter um preço.
Sim.
Então, assim, fica sempre uma interrogação, até onde isso vai ser vantajoso e para quem? Para o usuário, para o passageiro, ainda não está sendo.
Essa comparação com os outros países, o Carlos, até é curiosa porque, por exemplo, não sei se mudou, porque faz muito tempo isso, mas quando eu a única vez que eu viajei em voo doméstico dentro dos Estados Unidos, eu não paguei pelo despacho da bagagem, paguei, eu lembro que eu paguei excesso. Eu lembro que eu paguei por 5 libras de excesso, porque eu tinha uma coisa na bagagem que deu um sobrepeso, mas ela me cobrou apenas o excesso, mas não cobrou pela bagagem despachada. Então eu não sei se isso mudou por lá, mas lá também eu acho que existe uma franquia, se não me engano é de 50 libras, que é mais ou menos o que equivale aos 22,5 kg, 23 kg por aí, né?
Cada país tem uma legislação específica. A nossa aqui, nós temos umas N legislações que se superpõem, se sobrepõem, e você acaba criando uma desinformação. Então é o seguinte, o Brasil, dentro do Brasil, quando você compra uma passagem aérea, você tem direito a despachar uma bagagem, ou tinha, né? Ou vai ter de novo, a gente não sabe como é que vai ficar. Você tem direito a despachar uma bagagem em voos domésticos de até 23 quilos.
Uhum.
Nos voos do Brasil para o exterior, pode até se considerar um exagero, em função de que hoje houve uma mudança drástica no padrão de viagens, mas o brasileiro pode levar até duas peças com até 32 quilos cada uma.
Uhum.
O que já não é uma coisa muito comum. As pessoas hoje viajam com menos bagagem. Agora, com essa tecnologia, com os modelos de negócio que vem surgindo, aí tem aquelas companhias que chamam de, né, baixo custo, baixo preço,
uhum,
e não condiz um pouco com a nossa realidade. Porque você compra uma passagem lá na Europa por 10 euros, 20 euros, 30 euros.
Sim.
Mas você vai marcar o assento, te cobram uma taxa. Você vai despachar, vai fazer o check-in no aeroporto, te cobram uma taxa. Você vai despachar sua bagagem, ele é cobrado uma taxa. E tem determinadas tarifas,
uhum,
que não permitem despachar bagagem, principalmente nos Estados Unidos. Você vai ter lá diversos tipos de tarifa que está especificado. Com nesse preço, que é um preço bem inferior ao preço, digamos, comumente negociado, você não pode despachar bagagem, mas a coisa é clara.
Uhum.
Isso me lembra muito essa coisa de que eu vou ter que carregar mais peso para a companhia aérea, ou seja, eu tinha direito a 23 dentro do voo doméstico, agora vou ter direito a até 10 quilos. Então eu tinha 23 mais 5 de mão, dava 28.
Isso.
E a vantagem é que agora eu vou ter 10 quilos. Eu não entendi assim, ou seja, eu perdi o direito aí desse peso.
Uhum, uhum. Talvez para aumentar a bagagem de mão, quer dizer, para poder facilitar a vida de quem de repente desejaria despachar e passa a carregar.
Isso me lembra muito, sabe o quê? Acho que foi em 2015, sei lá, tem uns 2 anos aí, circulou um vídeo muito legal, que tinha uma mensagem bonita de final de ano e tal, e no final o vídeo falava: cuide bem dos seus joelhos, use protetor solar e acostume-se, os preços sempre subirão. É isso, não. Eu duvido, quantas vezes a gente viu aí que o preço de passagem vai baixar, não baixa.
Uhum, uhum.
Nós tivemos aí, recentemente, nos idos de 11, 12, 13 aí, um boom muito grande de todo mundo viajando, mas no final do ano, todo mundo, boa parte das empresas, as empresas aéreas, as agências, venderam. Ou seja, eu vendi um volume muito maior de passagem, mas no final ninguém ganhou dinheiro.
Uhum.
Então, assim, eu não sei se isso é o problema da companhia aérea.
Sim.
Agora, que isso vai ser um incômodo e um problema para o brasileiro, vai aumentar o seu custo, não tenha dúvida disso.
Vamos aguardar aí os desdobramentos dessa questão, porque, enfim, né, a justiça está aí, agora vamos ver a ANAC deve estar recorrendo e vamos ver que decisão que vai ser tomada a respeito, né?
Eu acho que a gente precisa, de repente, olhar um pouco mais para dentro da nossa realidade, porque tudo hoje a gente vive assim em várias áreas. Ah, mas isso é uma tendência mundial. É igual assim, essa questão de ter várias tarifas no mesmo voo. É assim, as companhias usam, se a gente comparar hoje no Brasil, entre as principais cidades, vamos dar um exemplo aqui, Brasília, Rio, Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, a ponte aérea, as companhias aéreas operam, nós temos quatro companhias, elas operam geralmente em horários muito similares, com preços muito similares,
sim,
e condições de pagamento muito similares.
Ou seja, não existe uma concorrência efetiva, né?
Onde é que está a concorrência, assim, de fato, que beneficia o consumidor final? Ah, o serviço melhorou, a pontualidade melhorou. Isso aí, eu acho que é coisa, é ponto passivo.
Mas é obrigação, né? Serviço bom e pontualidade é obrigação, né?
Exato. Isso não se trata de... Está no contrato do serviço. Olha, eu vou comprar um voo para sair 10 horas, ele não pode sair 9, nem pode sair 11. Ele tem que sair no horário que foi...
estabelecido, né? É, exatamente. Muito bem, Carlos.
A gente precisa ter atenção mais, um olhar interno, entender um pouco mais as nossas necessidades, o que o nosso mercado demanda, porque o mercado consumidor é sempre pego de surpresa, né?
É, com certeza. Carlos Vieira, ele que é presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagem do Distrito Federal. Carlos, muito obrigado pela oportunidade aí de conversar a respeito desse tema tão importante para o consumidor, para o nosso ouvinte, dando as informações importantes para a gente entender melhor essa questão. Um grande abraço para você e até a próxima oportunidade.
Obrigado, agradecemos e estamos sempre à disposição.
Ok, obrigado aí. Tá a participação do Carlos Vieira, portanto, conversando com a gente a respeito desse tema aí, importantíssimo, né? As agências de viagem, portanto, colocando a sua posição em relação a esse assunto. Um assunto extremamente delicado. Vamos continuar acompanhando a discussão, inclusive no Poder Judiciário, ver com que desdobramentos isso vai ter, e certamente voltaremos a esse assunto, porque também o próprio Poder Legislativo certamente continuará debatendo essa questão aqui na Câmara, certamente outras audiências públicas virão a respeito desse tema. Vamos ouvir música agora? Vamos ouvir Carlinhos Veiga, Aprendendo a Vida. É isso mesmo, é Carlinhos Veiga, Aprendendo a Vida, ele que é aqui de Brasília também, vamos lá.
Sentir-se pronto, iludir-se acabado, sentir-se feito. Pior do que não ver é não se enxergar. Ter dois olhos para os outros e uma cegueira para si. Pior do que a mudez é não se calar. Fazer das palavras suas armas ferinas. Pior do que não ter é não se amar. Pois só sabe amar quem aprende a calar, quem aprende a se ver, quem aprende a ser, quem aprende a se dar. Pior do que não ser é sentir-se pronto, iludir-se acabado, sentir-se feito. Pior do que não ver é não se enxergar. Ter dois olhos para os outros e uma cegueira para si. Pior do que a mudez é não se calar. Fazer das palavras suas armas ferinas. Pior do que não ter é não se amar. Pois só sabe amar quem aprende a calar, quem aprende a se ver, quem aprende a ser, quem aprende a se dar. Thank you. do que a mudez é não se calar. Fazer das palavras suas armas ferinas. Pior do que não ter é não se amar. Pois só sabe amar quem aprende a calar, quem aprende a se ver, quem aprende a ser, quem aprende a se dar, quem aprende a calar, quem aprende a se ver.
E a participação do Carlinhos Veiga, ele que já participou do Feijoada Completa, já esteve aqui com a gente falando um pouco da sua música. Carlinhos Veiga, que é violeiro, é aqui, na verdade foi criado em Goiânia, mas radicado em Brasília há muitos anos, com essa canção aí, Aprendendo a Vida. Muito bacana essa mensagem, né? Só aprende, só aprende a amar, só consegue amar quem aprende a se dar, quem aprende a viver, quem aprende a ser e a calar. Porque às vezes, muitas vezes, a gente fala demais também, né? É uma coisa importante a mensagem aí do Carlinhos Veiga pra gente. Vamos pro intervalo aqui no Feijoada, a gente volta daqui a pouquinho.
Feijoada completa.